Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. A tristeza de Fernando, em vez de diminuir com o tempo, foi crescendo de dia para dia. A irmã bem o notou, mas já sem vontade de rir, nem dar a parte ao conselheiro. Estava então justamente no delicado período indo em que os últimos encantos da menina desabotoam nas primeiras seduções da mulher, transição que começa no vestido comprido e termina com o véu de noiva. Em 15 anos, e que bem empregados. Muito bem feita de corpo, elegante. Olhos negros banhados de azul, cabelos castanhos formosíssimos, pele fina e melindrosa como pétalas de camélia, nariz sereno feito de uma solinha, mãos e pés de uma distinção fascinadora, tudo isso realçando nos didos simples de moça solteira bem nem educada. Na sua gesticulação fácil, na sua maneira original de mexer com a cabeça quando falava, rindo e mostrando as joias da boca. Aquela insistente frieza do irmão foi a sua primeira mágoa. Em começo não se preocupava muito com isso, quando viu, porém, e que os dias se passavam e Fernando continuava mais e mais a seco e retraído, chegando até a evitá-la, ficou deveras apreensiva. Teria o rapaz mudado de resolução a respeito do casamento? Estaria enamorado de outra? As duas hipóteses não lhe saíam do espírito. Agora muito poucas vezes achava ocasião de estar às com ele. Quando tal sucedia, Fernando, com tamanho empenho, curava escapar da Alai, que de uma feita pobre menina foi queixar-se ao pai. É que naturalmente, respondeu o velho, o rapaz não tenciona casar contigo e procura desiludir-te a esse respeito. Maidá ficou muito séria quando ouviu estas palavras. Ouve, minha filha, tu o que deves fazer é olhar para ele como se fosse seu irmão, vocês queiram juntos e não se pode amar de outro modo. E queres então que te diga? Estes casamentos, forjados assim entre companheiros de infância, nunca provaram bem. Santo de casa não faz milagre. Eu, em teu caso, é tratando de atirar as vistas para outro lado. O Fernando então é um homem sem caráter. Sem caráter porque minha filha... Ora, porque muitas vezes jurou que não se casaria senão comigo. Coisas de criança. Hoje naturalmente pensa de outro modo. Talvez até já tenha noiva escolhida. Não creio. Se assim fosse, ele seria o primeiro a contar-me o quanto com franqueza. A causa é outra, e de descobre a ola, custe o que custar. Contudo, não se animou a inquirir o noivo. Mas considerava a moça como acreditar que Fernando descobrisse um novo namoro. E agora, mais que nunca, nadava meio metido com os estudos, se despregava dos livros. Onde, pois, teria ido arranjar essa paixão, se agora não é a casa de ninguém? Além disso, as tristezas não pareciam de um namorado, mostravam um caráter muito mais feio e sombrio. O fato de pretender casar com outra não seria razão para que a tratasse daquele modo. Era como se a temesse, se receasse a sua presença. Dante segurava-lhe as mãos com toda a naturalidade, afagava-lhe os cabelos, endireitava-lhe o chapéu na cabeça quando iam sair juntos, acolchetava-lhe a luva, trazia-lhe livros novos, gostava de brincar com ela, dizer-lhe tolices por pirraça, para fazê-la encavacar, pregava-lhe sustos, tapava-lhe os olhos, com a pilhava de surpresa pelas costas. Pedia-lhe perfumes quando ele não tinha extrato para o lenço. Agora bastava que se aproximasse do Fernando, para este já estar todo que parecia sobre brasas, ao primeiro pretexto, fugir e encerrar-se no quarto, fechado por dentro, às vezes até às escuras. Ora, estava tratando pelos olhos que tudo isto não podia ser natural. Magda, pelo menos, nunca tinha visto um namorado de semelhante espécie. Em todo caso, resolva de si para si. Ele deu-me a sua palavra de honra que me pediria a papai tão logo se formasse. Por conseguinte, não posso ainda queixar-me. Vamos ver primeiro como se sairá do compromisso. E deliberou esperar até o fim do ano. Entreano, o conselheiro, querendo a todo custo arredar do espírito da filha a ideia de casar com o irmão, pensava em atrair gente à casa, para ver se despertava nela o desejo de escolher outro noivo. A dificuldade estava em arranjar as festas, sim, porque para receber os convidados só podia contar, além de Magda, com a irmã Dona Camila. Mas Dona Camila era uma solteirona velha, muito devota, muito esquisita de gênio e sem jeito nenhum para fazer sala. Uma verdadeira barata de sacristia, como lhe chamava nas bochechas o despachado do Dr. Lobão, médico da casa e amigo particular do conselheiro. Ora, se Magda tivesse um pouco mais de idade, considerava este, estaria tudo arranjado. Como, por encarregar uma menina de 16 anos de fazer as honras de um baile? Salvou a situação, pedindo a um seu amigo velho, o Mibilitão de Brito? Homem pobre, casado e pai de 3 filhas solteiras já de certa idade, que fosse mais a família passar algum tempo com ele. A casa era grande e não havia onde ficar de todo mal acomodados. Para justificar o pedido, observou que a filha estava na flor da juventude, precisava distrair-se, e que lhe doía a ele, como pai, traze-la enclausurada à idade em que todas as moças vós gostavam de brincar. O Militão, que também era pai, compreendeu a intenção da proposta, aceitou de braços abertos, e teve a franqueza de confessar que aquele convite vinha do céu, porque ele igualmente via as suas rapaparigas, coitadinhas muito pouco divertidas. Mudou-se, pois, a família de Militão para a casa do conselheiro e Magda, adivinhando os planos do pai, sorriu intimamente. Inauguraram-se os bailes, e os pretendentes não se fizeram esperar. Pudera, uma menina que não é pobre, com certa educação, algum espírito, e linda como a filha do senhor conselheiro Pinto Marques, encontra sempre quem a deseje. O primeiro a apresentar-se foi um tal Martinho de Azevedo, rapaz de 20 e poucos anos, filho de um cônsul em que não sei que parte da Europa, ares de fidalgo, bigode louro e olhos de mulher. Não tinha nada de feio, ao contrário, chegava a ser impertinente com a sua inalterável boniteza risonha, e vestia-se como ninguém, graças a alguns anos passar em Paris estudando um curro que não chegara a concluir. Magda esteve quase a desenganá-lo, antes mesmo que o sujeito se lhe declarasse, resolveu, porém, deixar isso ao cuidado do pai, que não se embirrava menos com ele. Com quem o conselheiro não embirrou, e mostrou até simpatizar, foi um certo ministro argentino, levado à sua casa por um colega que já lá se dava, mas e segundo o pretendente, não foi feliz que o primeiro, nem que os outros apresentados depois. Todavia as festas continuavam, e por fim a casa do conselheiro Pinto Marques era tida, e a vida entre a melhor gente como das mais distintas, bem frequentadas do Rio de Janeiro, e Magda classificada ao lado das estrelas lantes do Império de Botafogo. Assim se passou o resto do ano. Ah! Com que ansiedade contou a pobre menina nos dias que precederam à formatura do irmão. Como aquele coraçãozinho palpitou de susto e de esperança ao lembrar-se de que, em breve, o seu Fernando, o único aos olhos dela parecia bom, delicado, inteligente e sincero, tinha com uma só palavra de apagar todas as dúvidas que a torturavam ou destruir-lhe por uma vez todos os sonhos de ventura. Tim, porque a filha do conselheiro, agora nos seus 17 anos, estava bem certa de que amava Fernando, mas se convencera dessa verdade nesses últimos tempos em que ele se mostrara indiferente e esquivo. Só agora podia avaliar o bem que lhe faziam aquelas tranquilas palestras que tantas vezes desfrutara com ele, ora nos bancos da chachara, ora assentados junto à janela, perto um do outro, ou em volta da pequena mesa de Vivxerchen que via numa saleta ao lado do gabinete do conselheiro, e onde ela costumava ler e estudar no bom tempo em que Fernando se comprazia em dar-lhe lições de preparatórios. As lições, quanto desvelo de parte a parte, com que gosto ele ensinava e com que gosto ela aprendia. Magda, logo ao deixar o colégio das Irmãs de Caridade, entrou a estudar com o irmão, e foi nesse contato espiritual de 3 horas diárias que os dois mais se fizeram um do outro, e mais se amaram e mais se respeitaram. Todavia, nesse tempo ela ainda não lhe tinha observado as feições, nem notado a inteireza de caráter nem a delicadeza do gênio, habituara-se a estimá-lo e aceitava-o quase que pela fatalidade da convivência ou pela natureza efetiva do seu próprio temperamento, mas depois, quando teve ocasião de compará-lo com outros, amou-o por eleição, por entender que ele era o melhor de todos os homens, o mais digno de preferência. Agora, depois daqueles frios meses de retraimento, Fernando parecia-lhe ainda mais belo e mais desejável. Aquela transformação inesperada foi como uma dolorosa ausência em que as boas qualidades do rapaz ganharam um novo tijo no espírito da irmã, assumindo proporções excepcionais. Magda esperava pelo dia da formatura, como se aguardasse a chegada do noivo. Tinha lá para si que o seu amado reapareceria então como dantes. Meigo, comunicativo e amigo de estar ao lado dela. Agora idolatrava-o, todo o grande empenho do conselheiro em substituí-lo por outro apenas conseguia carecê-lo ainda mais, fazendo-o a mais desejável, mais insubstituível. Ela já não podia compreender como é que por aí se amavam outros que não eram Fernando. Outros que não tinham aquela mesma barba, aqueles olhos tão inteligentes e tão doces, aquela mesma estatura bem conformada, forte sem ser grosseira, aquela boca tão limpa, tão bem tratada, que logo se via não poder servir de caminho à mentira ou a uma palavra feia. E muita coisa, que até então não lhe notara, agora impressionava, a voz, por exemplo, o metal de sua voz, em que havia uma certa harmonia corajosa, aquela voz velada, discreta, mas muito inteligível. Uma voz que não chamava a atenção de ninguém, mas que prendia a todo aquele que por qualquer circunstância a escutava. E a cor do seu rosto? Aquele moreno suave, de pele muito fina, em que ia tão bem, o cabelo preto? E aquele modo inteligente de sorrir? Quando ele descobria um ridículo no trem. Aquele ar condescendente com que Fernando ouvia as frioleiras do Martinho de Azevedo ou as basófias do ministro argentino. Aquele sorriso inteiriço, de alma virgem, onde não havia o menor vislumbre de inveja a ninguém. Nem contentamento próprio por vaidade, aquele sorriso, que ela supunha ser a única a compreender. A própria indiferença de Fernando agora seduzia e namorava, achava qual por isso mesmo fora do vulgar dos outros homens, um pouco misterioso. Como congui guardando no fundo do coração alguma coisa muito superior. Muito excelente, que ele não quereria as vistas dos profanos e só pertenceria àquela que escolhesse para inseparável companheira de sua vida. Ah, Magda contava que aquele segredo ainda seria também o seu. Sua alma estava aberta de par em par e não se fecharia enquanto não o houvesse recolhido todo o conteúdo daquele coração misterioso. Só se fecharia para melhor guardar em depósito as gemas preciosíssimas dentro de sua alma despejasse a alma do seu amado. Quanto não seria bom ser a esposa daquele homem, ser a suriatura, ser a testemunha de todos os seus instantes. E ainda lhe passara pela mente a hipótese de uma traição por parte dele. Mas onde tinha então a cabeça? Pois Fernando Acerílica capaz algum dia de dizer uma coisa e fazer outra. Pois ela não via logo o modo pelo qual nos bailes de seu pai todas as moças solteiras procuravam requistá-lo, sem nada conseguir, nem mesmo alterar-lhe aquela fria abstração de homem superior? Oh, sim, sim. A única que ele queria, a única que ele amava, era ela ainda e sempre. Tudo lhe dizia, tudo lhe confirmava. Nem podia ser que tamanho sentimento continuar a crescer e aprofundar-se no seu coração de donzela. Do fundo da aparente indiferença de Fernando não viesse um raio de calor manter-lhe a vida. Amparando-se nestes raciocínios, Magda viu chegar a véspera da formatura, quase tranquila de todo. Nesse dia recolheu-se mais cedo que de costume, ajoelhou-se diante de um crucifixo de marfim, herdado de sua mãe, e do qual nunca se separara, e rezou muito, pedindo ao Pai do Céu, pelas chagas do seu divino corpo, que a protegesse e fizesse feliz. Falou-lhe em voz baixa e amiga, segredando-lhe ternuras e confidências, como se se dirigisse a um velho camarada de infância, Bonacheirão, que a tivesse trazido ao colo em pequenina e que ainda se babasse de amores por ela. E contou-lhe o quanto adorava o seu Fernando e quanto precisava de casar com ele. Deus não havia de ser tão mal que, só para contrariá-la, estorvasse aquela união. No dia seguinte Fernando estava formado e a casa do conselheiro toda em preparos de festa. Magda, que havia muito, não se animava a dirigir-lhe palavra, foi ter com ele, e depois de lhe dar os parabéns, interrogou com um olhar cheio de ansiedade. O moço fez que não entendeu, mas ficou perbado. Então o que Madá, minha amiguinha, pois não estás formado afinal? E daí é que havíamos combinado que pedirias hoje em casamento. Fernando perturbou-se mais. Ainda pensavas nisso? Gaguejou por fim, em ânimo de encará-la. E acrescentou depois, percebendo que ela não se mexia. Parto aqui há dias para a Europa e não sei quando voltarei. Magda sentiu um calafrio percorrer-lhe o corpo, um punho de ferro tomar-lhe a boca do estômago e subir-lhe até a garganta, tufocando-a bem. E não pode dizer mais nada, virou-lhe as costas e afastou-se de carreira, como se levasse consigo uma bomba acesa e não quisesse vê-la arrebentar ali mesmo. Olha! Ela havia alcançado já o quarto, atirou-se à cama. E a bomba estourou, sacudindo-a toda, convulsivamente, numa descarga de soluços que se tornavam progressivamente mais rápidos e mais fortes, à semelhança do ansioso arfar de uma locomotiva ao partir.